bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a Agilidade, o seu programa diário. Falaremos sobre agilidade estratégica organizacional nas grandes organizações. Eu tenho o privilégio e a honra de estar com Anderson Ribeiro, Samuel Soares e eu, André Sanches, para iniciarmos, darmos o pontapé inicial aqui desse nosso debate. Maravilhoso dia, Anderson e Samuel.
Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal.
Bom, uma alegria compartilhar aí com vocês a experiência, a passagem no mundo corporativo, no mundo empreendedor, e buscar entender, ajudar as empresas e provavelmente os líderes que estão aqui nos ouvindo a construir um bom caminho para a gente ter e implantar essa transformação ágil que muitas empresas, muitas organizações têm buscado e algumas têm tido sucesso, outras não. E principalmente quando a gente fala aí do ponto de vista de alinhamento, do ponto de vista de execução, de coordenação de toda essa transformação. Bom, falando aí com o Anderson, com o Samuel, a gente falou, vamos debater hoje então um pouco sobre o planejamento estratégico, como que isso tem começado aí nas grandes corporações e como que isso tem ganho velocidade ou barra agilidade na adaptação necessária para esse mundo aí que diversas definições. Mundo de diversas definições, mundo VUCA, mundo BANI, VUCA, líquido, e o raio que for aí. Como que a gente começa? Como vocês têm visto, Anderson, Samuel, essa questão do planejamento estratégico, do ponto de partida ali, né, de propósito, enfim, como que isso vem mudando e ganhando velocidade para que esteja mais alinhado, para que tenha melhor coordenação dentro das organizações, que muitas vezes são dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, e aí como que a gente começa e inicia aí, esse portfólio de transformações?
Eu vou começar aqui, só trazendo alguns pontos para a gente avaliar. A experiência é diversificada, né? Depende muito de muitos fatores. Não tenho visto uma experiência de planejamento estratégico que seja uniforme, homogênea. Eu vejo muita variação nas empresas, pelo menos aquelas que eu passei, né? Não foram poucas. Então, tem aquelas ainda que têm um pensamento muito linear. E que consideram o passado histórico, né, que ela tem como suficiente para que elas consigam compreender as coisas que aconteceram e fazer uma certa previsão do que pode acontecer no futuro com base no passado, e com isso elas tiram suas lições aprendidas daquela realidade que já passou e projetam soluções para problemas que elas já enfrentaram em direção aos objetivos que elas querem encontrar ou atingir, mas olhando para o passado, no retrovisor. Esse é um tipo de organização e isso ainda é muito comum. E às vezes esse plano é para 3, 4, 5 anos, o que é uma coisa bastante difícil de se sustentar nessa realidade atual de tantas mudanças, de ambiente, de contexto, de cenário, e assim por diante. O outro tipo de organização, separando em dois mundos, né, que eu vejo também crescendo cada vez mais, mas ainda em menor número, são aquelas que se reúnem para fazer um planejamento estratégico. Sim, analisam o seu passado, consideram aquilo como uma fonte rica e importante sobre a história da organização e como ela lidou com os seus desafios, mas não projetam o passado como uma previsão do futuro. Entendem que o futuro terá uma série de novas circunstâncias, novos problemas, novos desafios, e aí, a partir de então, imprimem uma dinâmica de revisão desse planejamento de tempos em tempos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou mais fazer um planejamento para 5, 10, 15 anos. Eu vou fazer um planejamento, eventualmente, ali para 2, 3 anos de longo prazo, mas vou focar em maior detalhe, em maior granularidade, no meu planejamento anual, mas com revisões periódicas, sejam elas bimestrais ou trimestrais ou outra cadência mais curta, quando fizer sentido. Porque eu preciso estar o tempo todo em ciclos curtos de feedback, avaliando se as ações derivadas da minha estratégia, para alcançar a minha estratégia, que são as ações táticas e operacionais, elas estão sendo efetivas no tempo para responder os desafios que a gente mapeou quando começou esse planejamento, e se os desafios ainda são os mesmos. Para manter as prioridades alinhadas e sendo reavaliadas o tempo todo, e assim errar um pouco menos. É como se eu estivesse querendo ir daqui para. Estou aqui em Campinas, quero ir até Curitiba, por exemplo. Vamos pensar que a gente ainda está numa situação onde eu estou sem sinal, meu Waze não está funcionando. Como é que a gente fazia antigamente para fazer esse tipo de viagem? Você pegava um mapa, né? E o mapa não é o território, vamos lembrar isso. O mapa é uma fotografia de um certo momento daquilo que já foi o território no momento em que o mapa foi feito. Logo depois que o mapa foi feito, aquilo pode ter sido alterado. Então, eu posso ter tido uma alteração nas rodovias, eu posso ter tido uma alteração nos pontos de referência, eu posso ter tido uma alteração numa série de coisas que influenciam o meu caminho. E aí o que eu vou fazendo, eu vou perguntar para alguém que eventualmente já trilhou aquele caminho, quais seriam os meus pontos de referência para que eu vá me localizando e sabendo se eu estou no caminho certo. Porque eventualmente eu posso pegar um caminho errado, porque o mapa já não reflete mais o território, e aí eu vou ter que saber, o posto de gasolina do Graal, número XYZ, passo por ele quando eu vou para Curitiba, é um ponto de parada. Pô, se eu cheguei no posto Graal, eu estou na metade do caminho, quer dizer que eu estou no caminho certo. Então eu tenho algumas indicações, né, nesse tipo de navegação, digamos assim, para saber que eu estou no caminho certo, e eu faço isso de tempos em tempos, não só no final, quando eu cheguei no destino lá em Curitiba. Então isso é importante deixar claro, né? A partir do momento que eu tenho esses pontos de referência e eu consigo validar com ciclos curtos de feedback, se eu estou no caminho certo, eu diminuo a chance de eu estar me afastando da direção certa que vai me levar até o atingimento dos meus objetivos. Então, as variações mais comuns que eu vejo em planejamentos estratégicos são essas: empresas que olham para o passado e fazem uma previsão do futuro com base no passado, e geralmente tem bastante problemas com essa maneira de tratar o tema, e empresas que começam a avaliar com mais cuidado, com mais carinho, tudo que influencia a mudança do contexto que acontece de maneira contínua nos dias atuais.
Legal, Anderson, perfeito. Eu acho, eu vejo bastante essas duas abordagens também acontecendo, e o que me salta aqui à mente também são os níveis organizacionais aí que, onde a gente percebe diferença também no trato do planejamento, né? Então, numa organização que é muito grande, que tem, na verdade, uma série de mini-organizações dentro delas, diversos produtos, serviços, você vê a organização como um todo, né? O grande navio, pensando sempre em anos à frente, então 5 anos, 3 anos e até na menor granularidade ali 1 ano, olhando para frente, mas quando vai descendo para as áreas que de fato entregam produtos, serviços, esses produtos e serviços começam a ter planejamentos em uma visão de curto prazo, de menor prazo, né? Então você tem ali produtos e serviços fazendo planejamento estratégico, né? Os OKRs ali, olhando para 1 ano, e aí, como você colocou, cadências ali, fazendo cadências de check-in cada vez menores, né? 6 meses, 3 meses, 2 meses, enfim, olhando para checando, olhando justamente para esse mapa e para esses painéis, checando se ainda faz sentido manter o mesmo percurso ou tem alguma coisa para ser alterada. E aí, quando você vai no nível dos times, aí você desce mais ainda e vê que o planejamento que já está operacional, já não é mais estratégico, ele está olhando para 3 meses no máximo, e você olha ali um sprint, qual que é o que a gente precisa atingir para esse sprint, o que a gente precisa olhar para essa semana. Então, acho que tem essa abordagem que a gente olha também no nível, qual é o nível dentro da organização que a gente está fazendo o planejamento, um estratégico, olhando mais para frente. Como você falou, não vejo mais as empresas olhando para 15 anos, 10 anos, porque o mundo está mudando muito rápido, e aí esse tipo de planejamento fica bem distante. E quando a gente olha para 5, e agora quando elas estão olhando para 5 anos também, já estão olhando para, cara, em 5 anos, o que a gente vai ser totalmente diferente do que a gente é agora. Com todo planejamento, toda vez que essas empresas estão procurando uma visão mais de longo prazo, também tende a ser uma visão mais disruptiva. Como que a gente vai reinventar o nosso negócio em 5 anos, em 3 anos?
Muito bacana, Samuel. Anderson, o Ari também pediu a palavra aqui. Seja muito bem-vindo, Ari. Eu vou dar meus 2 centavos aí de Bitcoin, de contribuição, e já passo a palavra para ti. O Anderson acho que trouxe esse ponto que eu gosto bastante. A gente olha também no mundo do empreendedorismo, e nas corporações, a gente tem visto isso cada vez mais também, que basicamente é você olhar para o para-brisa na frente ou você olhar no retrovisor para trás. E aí, até pelo tamanho dos dois, o para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Agora, é importante olhar para os dois. Porque se você só olhar para frente, você esquece de aprender o passado. As chances, os erros ou até os sucessos para repeti-los ou para intensificá-los no passado. Então, é legal olhar o retrovisor, e aí eu concordo que tem essas duas características, principalmente empresas ainda mais tradicionais ou que estão nessa mentalidade mais tradicional, acabam fazendo esses planejamentos ainda de mais longo prazo. Agora, é importante também, quando a gente olha grandes empresas que têm ações listadas em bolsa, que são gigantes mesmo, elas acabam olhando 5 anos para frente, ou até um pouquinho só mais, lógico, quanto mais longe, menos a gente tem certeza, porque você tem muita gente envolvida, você tem acionistas, então são movimentos que não permitem um movimento muito brusco ou muito de adaptação muito rápida, né? Então precisa desse horizonte aí de maturação. Então, ontem mesmo, eu só vi a chamada, não li, mas a GE está fazendo uma cisão ali entre três grandes grupos. São movimentos complexos, então é meio que natural olhar, planejar com algum grau mínimo ali de visão para um horizonte de 5, 10 anos. Mas já não é aquele plano detalhado como a gente via há muitos anos atrás. Eu já participei de alguns que eram documentos extensos, enormes, e aí é muito tempo investido para um retorno que já não faz tanto sentido. Gostei então do que o Anderson trouxe. Vejo também, quando você estava falando de olhar para frente, me veio muito a memória de um planejamento base zero, que é literalmente uma folha em branco, e aí eu tirei do orçamento base zero conhecido, né, no, no, na, numa grande cervejaria mundial, que de fato era, olha, os exercícios orçamentários em muitas empresas era olhar para trás e depois só faz algum reajuste. E o base zero, de forma geral, olha, esquece tudo, vão do zero e aí sim justifica. E aí eu pensei no planejamento. Muitas vezes é oportuno pegar essa folha em branco e falar assim: olha, o futuro, teoricamente, é possível fazer muita coisa. Então, será que a gente consegue construir, de fato, algo do zero sem estar apegado ao futuro? Claro que não é jogar todo o passado ou tudo que nos trouxe até aqui, mas sim é uma provocação. E aí eu gosto bastante da McKinsey, da matriz lá dos três horizontes de inovação e crescimento, quando a gente começa a olhar o planejamento estratégico sob essa ótica. Planejamentos de mais curto prazo, que é o que estão trazendo o retorno, seja para o acionista, seja para os colaboradores, para o corpo executivo, para quem for, no curtíssimo prazo ali, 3 meses, 6 meses, 1 ano, seja um horizonte H2 aí de 1 ano até, sei lá, 2 anos mais ou menos, 3, e depois um horizonte H3 ali, onde novas tecnologias, e aí, óbvio, tecnologia tem sido alavanca de crescimento exponencial de muitas empresas, a gente vai acabar olhando isso e qual o impacto disso no nosso negócio. Então, eu gosto de, meio na linha do tempo, fazer essa consideração. Acho que é uma dica aí para quem está olhando o planejamento. E aí, matador aí o ponto dos dois, né? O Samuel trouxe a figura dos barquinhos dentro do grande navio, é olhar esses elementos menores e uma cadência ali de na verdade, inspeção e adaptação, através aí dos OKRs, mas também dá para fazer isso sem que seja formalmente, né, implantado ali o OKR, mas importante mesmo é o conceito de frequentemente a gente olhar e corrigir a rota, assim como o GPS faz. No limite, se não tivesse custo, né, a gente revisitar os planejamentos, se isso não fosse custo zero, igual eu vou brincar, o Waze vai fazendo isso, né, à medida que ele vai recalculando a rota, se fosse possível replanejar aí a custo zero, o ideal seria quase que replanejar todo dia. Mas é utópico, claro. Mas quanto mais a gente consegue, né, a um custo menor, mais eficiente a gente está sendo do ponto de vista desses replanejamentos. Então, esses são meus 2, 3 centavos. Ari, quiser complementar, seja super bem-vindo.
Obrigado, André. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Anderson, Samuel. Bom dia a todos. Eu acho que vocês já foram brilhantes aí, né, em questão de definição, né, tipos de planejamento estratégico. Queria trazer alguns pontos aqui para a gente, para complementar e ponderar, né? Eu acho que o cenário que a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente não pode falar pós-pandemia porque eu acho que a gente ainda está dentro desse contexto, né? Eu acho que a pandemia, ela acelerou muito essa questão do planejamento estratégico, num olhar mais para frente, né, de quebrar um paradigma das organizações, de resistirem à mudança. E aí eu cito até aquela frase do Deming, né, do Edward Deming: não é necessário mudar, a sobrevivência ela não é obrigatória. Então hoje, mudar se tornou obrigatório para as empresas sobreviverem. Eu acho que elas estão começando a entender um pouco esse contexto. Vale salientar, né, que em pesquisas, estive olhando recentemente o relatório do Business Agility Report, que a maturidade, né, de organizacional, a nível de trabalhar de forma sistêmica, na questão do Business Agility na prática, ainda é muito baixa, né? Numa média nas empresas, numa escala de 1 a 10, a média ainda é de 5 ponto alguma coisa. Então, as empresas, elas estão ainda aprendendo, né? Elas, todo mundo está aprendendo uma nova forma de trabalho, de fazer planejamentos estratégicos mais curtos, de ter um alinhamento organizacional, né, estratégico, tático, operacional, mais consistente. Né? Porque que na prática, principalmente o que eu tenho observado no Brasil, seguindo aí a linha do que o Anderson falou, de ter passado por diversas grandes empresas ao longo de vários anos, é que ainda predomina muito essa questão do planejamento, né, olhando para o retrovisor, como você citou, né, André? Mas as empresas não podem se dar mais ao luxo de perder tanto dinheiro como elas vinham perdendo. Elas ganham muito, mas acabam tendo um alto desperdício também. Então, numa realidade, né, eu acho que a forma cartesiana de trabalho, ela ainda é muito predominante, as coisas estão muito divididas em áreas. Quando eu entro num contexto organizacional, normalmente para fazer uma análise, o maior problema que a gente vê é um desalinhamento entre a estratégia e a própria cultura da organização e a estratégia desalinhada com a própria operação. As pessoas, às vezes, não têm a consciência, não têm um senso de propósito, não entendem direito por que estão tomando determinadas decisões. Mas é esse ponto que eu trago, né? A pandemia, eu acho que ela começou a melhorar isso, ela começou a quebrar, né, alguns desses pontos, né, de a organização começar a ser mais servidora, da liderança começar a ser mais servidora, a trazer mais consciência para as camadas de baixo, a tentar facilitar o trabalho das pessoas. Lembrando que você trabalhar nessa questão de agilidade de negócio, você também tem que pensar nos benefícios relacionados às pessoas, né? Ao engajamento dos colaboradores, transparência de comunicação, você tem que trabalhar na questão da redução de silos para se atingir os benefícios comerciais, que é o que a organização busca. A organização, ela busca realmente uma maior velocidade de mercado, maior adaptabilidade, maior receita, maior satisfação do cliente, produto de maior qualidade. Só que hoje, para a gente alcançar esses pontos, a gente tem que trabalhar de forma sistêmica, a gente tem que aprender a trabalhar de forma sistêmica, né? Menos cartesiana. A gente tem que aprender a engajar, mas toda a organização no propósito comum. Então, muito projeto que eu ainda vejo de planejamento, ele ainda segue uma visão muito projetizada. Né? Eu acho que a gente está começando a aprender mais produtizado. Algumas organizações já seguem nessa linha, já dividem seus times e seus... Quando se faz o planejamento e depois se baixa para uma camada de coordenação, se começa, né, a ter sinais ali de montar até times orientados a valor, a negócio, menos a projeto, mas eu ainda vejo que predomina muito essa questão de trabalhar orientado a projeto e isso acaba tendo um alto desperdício, né, no sistema. Bom, meus... 200 aí de contribuição, pessoal. Obrigado.
Fantástico, Ari. Eu coloquei o link aqui. É bem bacana esse relatório. Então, para quem tiver aí, quiser dar um passo além, coloquei o link aqui no Clubhouse e vou distribuir aqui também nas mídias sociais aí das transmissões. É bem bacana. É um prazo, em geral, olha, você falou de mudanças significativas, né? Quando a gente fala de business agility, em geral, 2 anos a gente consegue, as empresas, né? É dado do report. Conseguem perceber ganhos significativos. Porque quando a gente vê ágil, né, eu brinco, parece o santo graal, né? Tá todo mundo em busca desse tal, desse ágil. Legal, porque tem que se adaptar. O Darwin falou que quem vai sobreviver, quem quiser sobreviver, né, dado que não é obrigatório, muito, muito bem lembrada a frase do Demi, dado que não é obrigatório sobreviver, quem quiser sobreviver vai ter que se adaptar. E um caminho de se adaptar é se tornando aí mais ágil, ter mais agilidade. Então tá todo mundo buscando aí esse santo graal, é impressionante. Mas não é para todo mundo, ou nem todo mundo quer. E aí, a gente acaba vendo muitas empresas fazendo, tentando fazer ali arroz com feijão, mas que não está mudando a essência, né? O que você falou, está muito no cartesiano. Muitas vezes até no ortodoxo ali, é mais radical. Tem as brincadeiras, piadas e tal, vira uma cascata de ágil, enfim. Uma série de críticas aí a respeito. Agora, 2 anos para perceber valor mesmo, né? Mudança significativa da forma de trabalho, colher os benefícios em termos de business agility. É bastante tempo, 2 anos é bastante tempo, é considerável. Então, quando a gente fala de organizações, por isso não dá para falar que planejamento vai ser o mais curto prazo, porque não dá para a gente ficar grandes organizações mudando a bel prazer, né, de um lado para o outro, agora é para a esquerda, agora é para a direita. Tem que ter uma mudança melhor estruturada, né? E, de fato, a pandemia aí antecipou muitos planos, principalmente em termos de digitalização, né? Isso, para mim, acho que ficou mais evidente. Deixar aí para o Anderson, Samuel, também complementarem antes da gente fazer o reset de sala.
Boa. Eu acho que, Mari, assim como o Samuel e você, André, trouxeram pontos muito legais, né, para a gente dar continuidade ao bate-papo aqui. Destacando alguns aspectos que o Ari falou, e como você ter uma visão clara de valor, ter propósito claro, e acompanhar como esse valor está ou não sendo produzido e como as ações táticas definidas pelos objetivos estratégicos estão ou não sendo efetivas para você causar o impacto necessário. A reflexão que eu deixo sobre esse aspecto está no livro Lean UX, do Jeff Patton, onde ele deixa uma máxima, que ele diz o seguinte: maximizar o impacto é mais importante que maximizar a vazão. Esse tema, inclusive, é polêmico. Polêmico porque há muitos que acreditam que primeiro eu tenho que trabalhar na eficiência dos meus fluxos de trabalho para que depois eu vá discutir impacto e tenha condições de tornar isso sustentável. Eu não quero entrar por esse caminho, porque é um caminho interessante, mas que leva bastante tempo para a gente discutir também. Mas o fato é, se eu estiver fazendo a coisa certa, super bem e super rápido, né, se eu estiver com uma Ferrari indo naquele meu exemplo hipotético de viagem, de Campinas a Curitiba, né, mas se eu estiver indo na direção de Ribeirão Preto, eu vou estar cada vez mais rapidamente distante de Curitiba. Eu estou super eficiente, eu estou andando super rápido e cada vez mais distante do destino desejado. Se eu estiver andando com um Fusca, bem ali, mecanicamente bem conservadinho, tudo bonitinho, bem devagarzinho perto de uma Ferrari, mas eu estiver andando na direção certa e revalidando isso ao longo do caminho, com ciclos curtos de feedback, checando meus pontos de referência, avaliando se eu estou passando pelas cidades certas ao longo do caminho, entendendo se está fazendo sentido aquela jornada, eu vou chegar a Curitiba. Primeiro eu vou chegar, né, a Curitiba, que é meu destino. A Ferrari indo para Ribeirão Preto não vai chegar em Curitiba. Ela pode ser rápida, pode ter todas as características de eficiência, se for o caso, mas ela não vai chegar em Curitiba. Agora, eu vou chegar, vou demorar um pouquinho, mas vou chegar. E vou chegar tendo ciclos onde eu valido se as ações que eu tomei de ir na direção A ou B, de pegar a estrada A ou B, de fazer as paradas que eu tinha que fazer, se elas estão surtindo o impacto necessário para que eu chegue lá. Então, é hiper importante que no momento em que a estratégia, com seus objetivos, vão depois ser derivadas em iniciativas, ou quem ainda chama de projeto, acho que é uma questão às vezes até muito semântica, né? Às vezes são muito parecidas as coisas, mas seja iniciativa ou projeto, que depois vira produto, que vira, né, funcionalidade, feature, melhorias, né, que precisam ser quebradas, entendidas em especificações e requisitos para você poder trabalhar isso de uma maneira mais operacional e construir essas entregas. Depois de construir, o que eu vi muito acontecer, porque eu também comecei minha carreira como gerente de projetos, né? Tenho certificação PMP ativa, tenho toda uma história aí com projetos, é que você fazia tudo seguindo o plano do projeto, sem em nenhum momento avaliar o resultado daquelas ações daquele projeto, já estavam ou não trazendo de resultado. E você estava mais preocupado em cumprir os milestones do projeto, independente da resposta do que já foi feito, estivesse te indicando se estava no caminho certo ou errado. E as pessoas, inclusive, tinham seus bônus, tinham remuneração variável atrelada ao cumprimento de tarefas. Então, todo mundo era tarefeiro, ninguém tinha essa visão de impacto com tanta clareza. O mais importante era, vamos terminar o projeto. Porque se eu terminar o projeto, quer dizer que eu fiz a coisa certa para atingir resultado. E não se fazia de maneira corretamente instrumentada, digamos assim, não se fazia a mensuração dos resultados que essas ações trouxeram para a empresa. Então você não tinha lá, terminou o projeto, estava tudo bem, bônus, bonitinho e tal, se foi dentro do custo e do prazo, mas beleza, eu tinha que atingir aumento de market share, eu tinha que atingir aumento da margem de contribuição do produto X. Ninguém via se estava acontecendo ou não na prática. E depois perguntava, será que o meu projeto foi pensado com premissas adequadas? Será que o meu projeto teve as reavaliações olhando para o contexto e o contexto mudou durante o projeto? Será que eu não precisava mudar a abordagem? Então, em muitos dos momentos, eu vi isso acontecer e ainda vejo em algumas situações nas quais o projeto, seguir o plano é mais importante do que fazer a coisa certa, porque ninguém está olhando para impacto. Então, olhar para o impacto tem que ser uma coisa constante, né? Tem que ter já a história de ser data-driven, né? Direcionado por dados, tem que estar monitorando as variáveis que influenciam esse resultado e para a gente poder ajustar a rota e, se necessário, até matar uma iniciativa que já deu demonstrações claras de que ela está indo na direção errada para evitar os prejuízos que o Ari citou. Então, às vezes, eu tenho muito prejuízo porque eu segui uma iniciativa do seu plano, do começo ao fim, sem em nenhum momento validar se aquilo que eu já entreguei dela está surtindo resultado desejado ou não. E aí você só tem os custos afundados, né? Que os americanos chamam de sunk costs aí, que são custos que eu não recupero mais. Mas eu poderia minimizar esse prejuízo se eu tivesse validado o impacto no meio do caminho. Eu posso ser muito eficiente e jogar dinheiro fora de maneira extremamente eficiente, o que não ajuda ninguém. E aí, citando o Drucker, né, uma das coisas que ele dizia era a maneira mais ineficiente, né, de usar os recursos ou dinheiro e fazer da maneira mais eficiente possível aquilo que nunca deveria ter sido feito. E é o que a gente vê muito ainda por aí. E aí, o André, você me perguntou, né, do livro onde tem essa máxima que eu trouxe e essa figura que mostra um pouco isso, né, ligado à eficácia e ao impacto, é o Lean UX, do Jeff Patton. Eu passo para você depois aí colocar no backstage para a galera.
Bom, bem bacana que você trouxe esse ponto dos ciclos mais curtos, as metas associadas, por exemplo, à implantação, independente do valor e do impacto. Como os ciclos eles estão em tendência, um trend de serem cada vez mais curtos, isso favorece a medir o resultado do impacto produzido, a medir o resultado do valor gerado pela, e aí concordo com você, seja iniciativa, seja projeto, seja o nome que a gente queira colocar, né, aí o portfólio, o produto, o serviço, enfim, a ideia é que se produza, assim, de fato, resultado, valor. Valor não necessariamente financeiro, né? Valor cada empresa vai ter o seu ali, a sua definição, cada projeto vai ter o seu e a sua definição. Pode ser impacto na sociedade, pode ser quantidade de clientes atendidos, pode ser NPS, enfim. Cada um vai ter uma boa definição ali, alinhado ao propósito. Agora fica mais fácil, até para o RH mesmo. Eu vou ver se a gente puxa esse bate-papo numa quarta-feira aí do RH, o quanto que esses ciclos mais curtos têm ajudado nessa revisão de metas barra associação a bônus de resultado, ou bônus variável, né? Remuneração variável. A gente já fez alguns talks. Quem tiver curiosidade, é só buscar. Pode ser Jornada Ágil 731 aí na internet, ou nos podcasts, pode ser Universo Ágil. A gente fez acho que uns dois talks de remuneração variável, dentro desse contexto aí, mais ágil. E bem bacana que você trouxe esse ponto aí, Anderson. Eu gostei bastante. Acho que eu vejo isso, como um ponto positivo, esses ciclos aí cada vez mais curtos. Vou fazer o reset de sala rapidinho. Vi que o Leandro pediu a palavra aqui também. Aí o Samuel já complementa, o Ari também. Vamos juntos. Samuel, Ari, quiserem complementar o que o Anderson trouxe. Leandro, seja muito bem-vindo.
Bom dia. Tem uma coisa aí que me preocupa um pouco. Eu acho um tanto natural, no sentido de que nós humanos fazemos isso com frequência. Não natural, talvez, no sentido de que não devêssemos estar fazendo isso com tanta frequência. Mas eu tenho um pouquinho medo que a gente sai do 8 e vai para o 80, depois do 80 para o 8, né? A gente olhava demais para o passado, tentava escrever um futuro baseado simplesmente nisso, sem olhar o novo contexto que a gente estava. Mas eu tenho um pouco medo de que hoje a gente está começando a querer olhar demais para esse futuro emergente e esquecer do passado, assim. A gente tem que tentar ter um equilíbrio aí, né? Acho que o passado serve, sim, como uma referência. O que a gente precisa é olhar para o futuro que está emergindo e entender se essa referência está fazendo sentido e fazer os devidos ajustes aí. E aí eu gostei muito do que você trouxe aí, André, uma outra ponderação que é, dependendo do tamanho da organização, dependendo do volume investido, o tempo que demora para fazer aquilo, você precisa sim fazer um planejamento lá na frente, né? Você falar que eu preciso comprar mais navios, por exemplo, uma grande transportadora aí que tem navios pelo oceano. O navio você não compra do dia para noite, né? Eu já trabalhei em companhia aérea, você não recebe avião do dia para noite, né? Você não liga lá na Embraer e fala, pô, quero dois jatos novos aí, e no dia seguinte os jatos estão pousando lá. Não é assim, né? Tem uma série de negócios aí, dependendo do porte do negócio, que você tem que construir fábricas, tem investimento, você tem que comprar equipamento, você tem que encomendar esse equipamento, você tem que dar uma olhada para o futuro um pouco mais distante antes de fazer certos movimentos. Então, vai muito do negócio, vai muito do momento do negócio, do tamanho da empresa. É só esse equilíbrio que eu acho que, eu não estou entendendo a fala desse grupo, mas desse discurso todo que eu tenho ouvido por aí, parece que a gente está saindo do 80 e indo para o 8, assim, né? Não estamos buscando equilíbrio. E aí um outro ponto eu tenho um modelo, né, que chama Lean Business Opportunity, que eu desenvolvi junto com o Marcelo Neves, que a gente tenta tratar um pouco isso, aonde a gente tem dois momentos ali, que é a definição da iniciativa e depois o acompanhamento da iniciativa. Dentro da definição da iniciativa, a gente desenha uma série de coisas ali, como de forma macro ali, os entregáveis, a gente olha ali custos e resultados esperados, a gente desenha métricas de acompanhamento e depois, durante a fase de acompanhamento, a gente olha para essas métricas e analisa se a gente está tendo resultado ou não. É uma forma de tangibilizar isso, né? E aí a gente promove ajustes ou cancela o projeto, o produto, ou continua se a gente está dentro do que estava no planejado. É uma forma de desenhar isso. O que a gente percebe aplicando isso é muito engraçado, assim, as pessoas ficam frustradas, ok, quando não está alcançando o valor que esperava, mas a reação das pessoas é muito engraçada, assim, né? Elas se apaixonam pela solução, existe um medo de, eu trouxe um projeto aqui e ele não trouxe o resultado esperado, né? Parece uma sensação de que eu preciso esconder isso. Tem uma coisa cultural muito forte, que eu acho que bate com o que o Anderson estava comentando ali, quando isso começa a acontecer, assim. E as pessoas com medo desse resultado, isso vai aparecer na reunião de acompanhamento, a gente vai ter que mudar. Existe uma dor gigantesca nesse momento, assim. Tem uma coisa cultural que a gente precisa quebrar, a gente precisa quebrar. Tem um conforto ainda, eu acho, dentro das empresas, naquela coisa de, o entregável era esse, se está aqui, minha parte está feita, né? Eu não tenho mais nada a ver com isso. Esse jogo novo que precisa ser jogado, tem um desconforto muito grande ainda. Eu acho que tem outras coisas que precisam mudar ali para que tudo isso seja possível de se acontecer.
Leandro, concordo muito com você. Eu vejo bastante, e o Anderson também trouxe, ele trouxe essa dificuldade cultural de fazer essa mudança de mentalidade. E aí, por conta de existir essa dificuldade, eu acho que a gente ainda está tendencioso a olhar para trás, fazer do jeito antigo ainda, sabe? Então, eu não sei se eu tenho muita preocupação da gente estar puxando muito lá pro outro extremo, porque na prática a gente vê as pessoas resistindo a essa mudança ainda. E aí, às vezes, puxar um pouco pro extremo faz sentido. Pode fazer sentido, né? Mas eu acho que para tentar ganhar um pouco as pessoas nessa mudança cultural, talvez trazer exemplos de de empresas que são admiradas, né, no mercado. Por exemplo, a Amazon, ela fala assim que o nosso sucesso na Amazon é uma função de quantas experiências fazemos por ano, por mês, por semana e por dia. Já trazendo assim, cara, é uma gigante, uma empresa gigantesca que fala que está fazendo experimentos diários, anuais, mensais, mas ela fala, cara, a gente faz experimentos diários, né? E o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Eu acho que ter um plano é importante. Seguir estritamente o plano é arriscado, né? Justamente porque a gente acaba se apaixonando, como você falou, pela solução, pelo projeto. O Anderson falou que antigamente, né, mas acho que a gente vê isso muito hoje ainda, que projeto, o sucesso de um projeto é entregar no scope que foi definido lá no início, no tempo que foi, no prazo que foi definido, com um custo que foi definido, né? Tipo, a gente via muito como penalidade qualquer tipo de replanejamento. E agora a gente vê empresas que são gigantescas aí, que estão fazendo história, sim, fazem planos, mas eles estão diariamente testando se aquele plano está correto, se aquele plano faz sentido, se continua fazendo sentido. Então é muito legal a gente ver que tem a necessidade de planejar, a gente precisa planejar, mas a gente precisa estar constantemente testando, validando e procurando quebrar, como se fosse assim, se tornar, deixa eu encontrar aqui se esse plano ele se continua válido ou não, se ele vai falhar, como que a gente pode fazer esse plano falhar, meio que provocando ali pela curiosidade, se a gente não está muito apaixonado pela solução, por aquele planejamento, né? Então, eu acho bem interessante. E trazendo até uma visão aqui interna de quem passou um bom tempo no Itaú. O Itaú, ele fez recentemente, assim, vamos colocar, sei lá, de 5 anos para cá, trouxe um objetivo, assim, para toda a empresa, para todo o grupo. Vamos mudar de liga. O que era isso, né? A gente não quer mais ser visto como um banco, a gente quer ser visto como uma empresa de tecnologia que produz serviços e produtos diversos. Uma mudança, assim, só na mentalidade das pessoas que estão lá há 30, 15 anos, muito grande também para o público, para os clientes que conhecem Itaú, como um banco. E o que, que a gente vai fazer para mudar essa visão, né? Como que a gente vai chegar lá? Com certeza, não tem como fazer isso em 1 ano, 2 anos. Já está indo para algo além de 5 anos toda essa visão. E a gente vê quanto que o plano foi definido lá no início e quantas coisas mudaram. Como eu estou aqui próximo da transformação ágil ali no banco, eu vi em 3 anos lá, eu vi 3 abordagens diferentes de transformação com implantação de ágil. Eu vi mudar muito rápido a abordagem, justamente porque o banco vai percebendo, opa, cara, isso aqui não está dando muito certo, não tá, talvez a gente não esteja indo para, não estamos atingindo os resultados, o que, que a gente pode fazer diferente, quem a gente pode trazer para agregar, vamos trazer uma consultoria diferente, vamos trazer duas consultorias, como que a gente vai melhorar aqui o nosso corpo interno de funcionários, de pessoas, colaboradores com experiência naquilo que a gente quer atingir lá na frente, como que a gente vai fazer, né? E recentemente o Itaú, por exemplo, nesse movimento, comprou a Emerge do Alexandre Magno, mas um movimento assim de tentativa, de teste, de experimento para fazer as coisas acontecerem e chegar lá no final, que é, a gente quer, nem posso dizer muito que é final, né, mas é um objetivo aí de longo prazo, que é queremos mudar de liga. E para mudar de liga a gente precisa ser mais ágil, para mudar de liga a gente precisa ter as tecnologias mais avançadas, a gente precisa tá com tecnologia de ponta e etc. Enfim, só trazer um pouco também dessa experiência e um pouco dessa visão. A gente precisa ter planejamento, tem que ter visão a longo prazo. É importante que as empresas tenham visão a longo prazo, mas que elas olhem diariamente para os seus monitoramentos, né? Fazer observabilidade, olhar para dados, né? Fazer ser data-driven mesmo, como o Anderson colocou, porque isso vai dizer se a gente precisa acelerar mais, se a gente precisa parar para trocar um pneu, se precisa, né, o que a gente vai fazer para desviar de um obstáculo, e se precisa fazer alguma parada no meio do caminho para reavaliar o plano. Então, se a gente, eu acho que tem a mistura dos dois mundos aí. Olhar para o futuro, ter uma visão de futuro importante, analisando o que a gente aprendeu com o passado, mas esse analisar o que a gente aprendeu com o passado, é tipo, a gente tem que fazer também diário. Tipo, o que deu certo ontem, o que não deu certo ontem, o que a gente pode melhorar já hoje. E ser mais dinâmico, eu acho que está a chave aí dessa mudança.
Tem uma matriz que fala que é alinhamento por autonomia, né? Eu gosto muito dessa matriz. E o alinhamento, acho que tem muito a ver com essa história do valor e não mais do empregável, né? Parar de olhar para os empregados, olhar para o valor e aí dar autonomia para o time, mexer nas coisas ali, replanejar no sentido de alcançar esse valor. E aí casa com o que o André falou, onde a gente consegue as duas coisas que o Samuel e o André ali. A empresa não precisa replanejar todo dia, porque não dá, né, para fazer isso, é meio trabalhoso o planejamento. Mas o time tem autonomia, porque ele está olhando, está alinhado ali com o valor que precisa buscar, né? E aí o time consegue fazer umas adaptações em busca daquele valor. Então, o importante é alcançar o valor e não mais o entregável. Então, acho que faz sentido e é possível, sim.
Eu queria trazer um ponto, né, para complementar aí o raciocínio do Leandro e do Samuel, e trazer alguns pontos, né? O Leandro citou a questão de definir uma iniciativa, que é bastante importante, e acompanhar a iniciativa, né? Porque às vezes muito se define e não se acompanha, as coisas se perdem. Né? Mas é o que eu vejo, né? Complementando essa abordagem e uma coisa que eu tenho implantado, principalmente para atuar com um nível estratégico, é definir as capacidades, é uma questão de desenvolvimento das capacidades organizacionais e desenvolvimento das capacidades organizacionais para poderem cumprirem essas iniciativas, para poderem implementar essas iniciativas. Porque o primeiro ponto que eu vejo para funcionar bem é a gente analisar o contexto da organização e fazer uma análise, né, das capacidades que a organização possui para trabalhar orientado ao valor. Então, até o ponto que o Leandro trouxe, concordo totalmente, essa questão, né, de dar autonomia para as pessoas para trabalharem numa linha de valor, mas a gente precisa também dar suporte para essas pessoas e desenvolver as capacidades e acompanhá-las para elas saberem fazer, para elas aprenderem a trabalhar orientado ao valor. Porque a maioria não sabe e não é por culpa dela, é porque o sistema nos ensinou, né, a trabalhar dessa forma. Né? Então, desenvolver as capacidades organizacionais e ter uma estratégia para desenvolvimento de capacidades organizacionais para realizar um determinado trabalho, eu acho importantíssimo, né? Indispensável, na verdade. E eu acho que também, para você, né, você precisa mensurar, né, aquele lance do que não é medido não pode ser gerido, você precisa ter métricas que validem, né, o desenvolvimento dessas capacidades para se transformar em resultado. O ponto que o Samuel trouxe, que as organizações resistem e as pessoas resistem muito ainda essa questão, né, de irem nessa linha de planejamentos mais interativos, mais sistêmicos, e a gente faz uma pergunta, né? Por que elas resistem? Elas resistem por não terem o conhecimento necessário, por não terem as habilidades e competências necessárias para fazer aquilo? Elas resistem porque elas não têm um entendimento do real valor dessa mudança? Elas resistem porque elas não têm um mecanismo de apoio e de reforço que as ajudem a fazer esse novo trabalho? pontos de interrogação para a gente refletir, né? E caso a resposta seja sim, né, para esses pontos que eu coloquei, aonde a gente está pecando? Será que a gente não está tentando impor a mudança, uma forma de trabalho, né, de mudar a estrutura organizacional de forma rápida? O André até citou que o resultado, né, em média, vem em questão de 2 anos, segundo pesquisa do PIBS Agility Report. E aí? Né? Será que a mudança ela não está sendo tão empurrada ao invés de ser puxada? Como é que a gente faz? Então, eu gosto muito de ter estratégia até em cima do EdCard, gerar consciência nas organizações, entender o propósito, mexer com os motivadores dessas pessoas, levar o conhecimento certo, dar um esquema de apoio, um esquema de desenvolvimento de capacidades e um reforço, né, sistêmico para que as coisas fluam. Né? Então, isso é muito importante. Mudar é bom, né, pessoal? Assim, mas será que é bom? Agora eu fiz uma afirmação e agora estou questionando. Então, eu vi o Samuel trazer que, eu também já vi, trazendo um contraponto, um problema, do falo, isso não está funcionando, aí o cara quer mudar logo. Então, ele, às vezes, não deu tempo nem para o negócio maturar, ele não criou as métricas certas para poder validar aquilo. Então, é importantíssimo a gente saber que mudança tem um custo. Né? Então, é interessante você medir o custo da mudança e toda vez que você for mudar, saber o custo de parar alguma coisa versus o custo de oportunidade de trazer uma nova coisa. E você precisa ter hipóteses bem validadas, né, para poder implementar isso. Não é mudar por mudar também traz desperdício. Um outro ponto que vocês trouxeram que eu achei muito interessante é que você precisa ter tecnologias que habilitem essa mudança. Né? A agilidade ela não funciona se você não tiver a tecnologia acoplada ali. As tecnologias necessárias para eliminar gargalos, para melhorar a eficiência, para validar cedo, para habilitar para que seja possível. Então, de novo, tem a ver com capacidades organizacionais, para a gente desenvolver, criar capacidades organizacionais para resolver problemas. Eu acho que tudo parte do ponto da gente voltar um tempo, né, voltar para o começo, quando você vai para um planejamento estratégico, entender em que contexto a gente está, fazer uma análise de todos os números que a gente tem, uma realidade de cenário atual, o que, que a gente quer, mas qual é o custo do que a gente precisa fazer para chegar no próximo nível.
Boa, acho que isso conecta muito bem com o Strategic Canvas, um exercício proposto, né, para quem está começando um planejamento estratégico, no qual você tem que responder praticamente todas essas perguntas. Né? Todas elas são pertinentes e necessárias para você entender como é que você se organiza como organização com pensamento sistêmico. Acho que o Samuel trouxe a questão do pensamento sistêmico, que é fundamental. Entende quais são os seus desafios, sua posição atual, suas limitações, suas restrições, e se posiciona para entender quais capabilities, quais capacitações, aí, ou capacidades, habilidades organizacionais você tem que trabalhar para poder chegar lá no seu destino desejado. Agora, isso tudo, para ser possível, né, esse pensamento sistêmico que o Samuel trouxe lá no começo, e que a gente hoje até explorou um pouco menos aí por tanta coisa bacana que a gente discutiu também, ele é fundamental. E ele é fundamental, no meu modo de ver, porque o grande ponto que a gente também já falou, desalinhamento, né, entre a estratégia, que é mais ou menos as coisas que eu desejo atingir, como eu desejo chegar lá e assim por diante, a tática, né, que é como é que eu vou fazer essas coisas serem possíveis, que time vai se mover, em que direção, de que forma, em qual velocidade, com que tecnologia, com qual sistema de tomada de decisão, com que cadências. Então, essas coisas ficam meio desconectadas, e a operação, né, que vai acompanhar se está conseguindo ou não entregar aquilo que é mais importante entregar em cada momento, que foi definido nessa dinâmica toda. Então, há uma necessidade muito grande de pensar como é que a estratégia se transforma em tática. Essas táticas, que são os planos de implementar a estratégia, se desdobram depois em ações, em missões específicas, e essas missões específicas, uma vez cumpridas, a gente rapidamente avalia se elas estão nos levando ao atingimento do alvo estabelecido para a missão. Né? Tá até fazendo uma alusão aí com empreitadas militares, mas não querendo trazer o clima pesado do militarismo, como a gente também já discutiu há 2, 3 episódios atrás, sobre essa questão de como esse pensamento estratégico que nasce no ambiente militar, ele influenciou durante muito tempo e ainda influencia o comportamento dentro das organizações, e fica um pouco hostil, fica um pouco agressivo, fica um clima menos leve para se fazer um trabalho que não precisaria ser tão, tão pesado. Agora é o como, né? Falamos de planejamento estratégico, e agora legal, temos um planejamento estratégico, como é que a gente faz esse negócio andar para frente e valida se está dando certo o que a gente decidiu fazer e está fazendo, e pivota o que for necessário pivotar, descarta o que for necessário descartar e continua o que for necessário continuar, né?
Queria fazer na fala do Anderson ali, eu lembrei da Mariana Zaffaroli ali, sobre o militar e o diálogo com o foco. É engraçado que a gente ouve as pessoas falando, a gente vai lembrando de algumas pessoas que defendem algumas bandeiras aí, e como a gente se influencia e influenciamos. Sobre como conectar tudo isso daí, vou fazer meu jabá aqui do Lean Business Opportunity. Ele foi desenhado aí com esse foco, né, para conectar a estratégia com a operação. Então, fica aí o convite aí para visitar lá o leanbusinessopportunity.com. A gente chama de LBO.
Valeu, Leandro. Quem quiser também, a gente gravou o episódio. Foi o episódio número 81. E Anderson Samuel, acho que faz sentido sim. Vamos olhar para o como. E eu gostei muito dos pontos que vocês trouxeram, junto com o Ari. Em que momento desistir? É tênue essa linha, porque às vezes a gente fica dando mesmo murro em ponta de faca, não avalia, acha que tem que ir para o lado tarefeiro só para entregar por entregar. Claro que tem, às vezes, conflitos de interesse. E aí, os modelos de remuneração, às vezes, é o bônus associado, atrelado. Então, é entregar por entregar, em vez de entregar, olhando o valor, para o alinhamento de propósito, geração de resultado. Enfim, vamos sim. Já acho que já é o próximo ponto de partida do nosso próximo encontro. Como alinhar, como ter agilidade nesse alinhamento da estratégia à execução. E aí, acho que passa, sim, pela inspeção e adaptação. Em algum momento, a gente vai abrir mão ou, em algum momento, a gente pode até identificar novas oportunidades ali para acelerar. Então, bem bacana. Eu gostei, eu topo. Dou por vocês. Se quiserem fazer as considerações finais do nosso encontro de hoje, Ari, Anderson e Samuel, fiquem à vontade.
Boa. Bom, gente, então é isso. Quinta-feira que vem a gente se vê novamente. Vamos falar um pouquinho sobre como implementar, né, uma estratégia definida.
Valeu, pessoal. Foi muito bom esse papo aqui hoje. Muito boas as contribuições do Ari e do Leandro. Foi excelente aqui. Eu achei que enriqueceu muito a nossa conversa.
Eu queria agradecer, né, ao André, Anderson, Samuel, todo mundo que está aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão.
E quem gostou desse episódio aí, quiser sempre levar o Jornada Ágil, levar o Universo Ágil aí, envolvendo mais pessoas, é um trabalho pro bono, ninguém ganha nada com isso, pelo contrário. Na verdade, a gente ganha muito, mas não é financeiro. É o aprendizado, é a evolução, e tem sido literalmente um MBA do Ágil aí na prática, diariamente. Um aprendizado constante, um eterno aprendiz. Muito bacana a audiência que está por aqui. O Roberto deu feedback aí para a gente. Encontro incrível, evento incrível de hoje. Muito bacana. Então, meus parabéns, Ari, Samuel, Anderson, o Leandro. Meus parabéns à audiência que ficou até o finalzinho aqui. Muito bacana. Uma alegria, uma honra servir com todos vocês, com agilidade. E agradecer a quem nos ouviu e a quem nos ouvirá no podcast Universo Ágil. Uma honra, uma gratidão aí estar com todos vocês. Tem sido uma jornada incrível. Beijos e abraços e até amanhã. Abraços!